Olá, boa noite, boa madrugada. Para você que deve me ouvir hoje, nós vamos tratar sobre a prática da meditação. Já é o sétimo dia dessa madrugada e eu gostaria de citar uma passagem bíblica que está lá em Lucas 24, 28, 31, no 44 e 45. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu, então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Então, assim, depois de nós considerarmos aí as condições básicas para a meditação, passaremos então agora à parte prática dessa gratificante experiência devocional, né, na Palavra de Deus. Em conexão com ela, vamos lembrar um encontro de Jesus com dois discípulos, né, na estrada de Emaús, e os momentos que passou com eles depois em sua casa, né? Esse texto ilustra ali muitas das lições que precisamos aprender em relação à meditação, né? Eu gostaria de colocar assim como primeiro passo aqui, sentar-se com o Senhor. Vamos intitular assim, né? O Senhor aceitou ali o convite deles para entrar em casa, né? E diz a Bíblia, quando estavam à mesa, né? Esse trecho aí que define exatamente qual a circunstância ali, né? Esse é o primeiro requisito para a meditação, sentar-se ao lado do Senhor. Obviamente, não queremos dizer com isso que só se pode meditar sentado, né? Mas simboliza uma posição de descanso, de dependência do Senhor, no abrir da sua palavra, né? Enfim, sempre que nos dispusermos a estar com Ele, Ele se disporá a estar conosco, né? Então, a meditação, ela deve se iniciar com a atitude de esperar no Senhor, descansadamente, né? Gostaria de enfatizar aqui, né? Abrindo o coração e mente ao Espírito Santo para que ele os direcione para si mesmo e para a palavra, né? Eu não quero que você pense que eu estou induzindo você a um tipo de prática de meditação hinduísta. Vamos deixar bem claro, né? Aqui eu estou direcionando um condicionamento bem específico no sentido de comungar com Deus e meditar na palavra dele e tirar daí um proveito. Fruto da intimidade que você vai ter com Deus, né? É possível que até naquele momento lá tenhamos estado assim ocupado com muitas coisas, né? Mas naquele instante poremos de lado agora, né, todo pensamento que possa desviar nossa atenção do Senhor, para que possamos ouvir a voz dele, né? Salomão certa vez escreveu o seguinte, ó: Eu desejo muito a sua sombra e debaixo dela eu me assento. E o seu fruto é doce, que é o meu paladar. Está em Cantares 2, verso 3, né? Na ocasião em que Jesus, por exemplo, multiplicou o pão antes de distribuí-lo ao povo, mandou que se assentassem, né? Peça ao Senhor, então, que o faça descansar e esperar nele. Nem que para isso você tem que, então, sente à mesa ali, na sua mesinha, sente no seu sofá, né? Está pedindo para sentar, não numa posição originalmente hinduísta, né? É algo coerente, de bom senso. Então, por exemplo, né, nós podemos conversar com ele, ler alguns textos, cantar um hino ou um corinho de adoração, né, ou simplesmente permanecer na presença dele em silêncio. Não importa quanto tempo te leve, alguns minutos talvez, o importante é entrarmos numa atitude de total concentração, na qual possamos ouvi-lo, né, falar-nos por meio da. Falar ali da sua palavra, né? Não devemos nunca deixar a mente vazia, mas procurar pensar no Senhor. Existe muita coisa por aí à espera de uma mente vazia, entendeu? Eu quero lembrar aqui que eu não estou fornecendo uma fórmula rígida, apenas algumas orientações. Você pode acabar desenvolvendo isso melhor do que o que eu estou dizendo, né? Então, a prática disso aqui é uma coisa meio pessoal sua, mas você precisa se desligar dos fatores externos aí que nos afasta, assim, de ter uma comunicação mais significativa com Deus, né? E tem muita coisa. Olha o que você passa ao longo do dia, né? E conflitos, tem muita barreira, assim, ó, do som, enfim, tem muita coisa para encher os olhos e o ouvido da gente, né? E isso enche a cabeça da gente. Você precisa limpar um pouco aí a tua cabeça disso tudo que você está enfrentando ao longo do dia, para que você tenha um momento significativo com Deus, na presença dele, e extrair o melhor que ele pode te dar naquele momento, entende? E a gente precisa mesmo se afastar desses ruídos externos, né? Que atrapalha. Eu já diria assim que é como eu sempre digo, já estamos fazendo na madrugada, justamente porque é a melhor hora para se fazer, por conta do silêncio, né? Tá todo mundo dormindo, o som lá fora não tem, né? Então é aquela madrugada silenciosa onde você vai realmente conseguir ouvir a voz do Senhor falando diretamente à tua alma. Então é uma questão aí de bom senso sua, de coerência e tal, você fazer essa análise aí, coerente disso aí, para ver o que você consegue extrair de bom disso. Mas assim, ó, de boa, não estou não querendo, eu sei que em algum momento alguém pode pensar que eu estou tentando levar para uma prática de meditação semelhante à nova era e questões parecidas com, né, mas não é. Então eu tô pedindo que a pessoa, na sua mentalidade aí, busque coerência e bom senso, né? Então, o segundo passo eu diria, ó, por exemplo, sobre ouvir a voz do Senhor. Já que meditar é ouvir Deus falar-nos por sua palavra, precisamos aprender a reconhecer a voz dele, né? Além disso, não poderíamos nos sentir à vontade na presença do Senhor, sabendo que abrigamos pecados que ainda não confessamos, o que temos vivido em desobediência às orientações específicas do Senhor, né? O que fatalmente interferiria em nossa comunhão com ele. No Salmo 66, 18, Davi diz o seguinte, ó: se eu com oração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Mas, como seu coração era reto diante dele, no verso seguinte ele afirma: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração, né? Eu acho até que em alguma versão diz diferente: se meu coração atender à iniquidade, o Senhor não me. Não sei se é exatamente o Senhor não me terá ouvido, eu não tenho outra tradução no momento aqui, né? Aí fala um pouquinho diferente, tá falando um pouco. Aqui tá falando de vaidade, mas tem verso que fala da iniquidade, atender o pecado que está no meu coração, então o Senhor não me ouvirá, né? As impressões que recebemos interiormente podem vir de outras pessoas, de nós mesmos, do diabo ou de Deus, né? Então, nós vamos ter que fazer um filtro aí para saber o que pode ser de Deus e o que não é, né? No momento da meditação, geralmente estamos a sós, portanto, não receberemos influência de outros, né? E como desejamos, acima de tudo, receber os pensamentos de Deus, teremos que nos preparar para ouvi-lo, sintonizando aí a nossa mente com ele, né? E como que se faz isso, né? Por subtítulo, eu diria que a gente pode buscar aqui, ó, as impressões que vêm de nós mesmos, né? O que pode ser, então? Vamos ler lá em Provérbios 3, 5 e 6, que diz o seguinte, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio conhecimento ou no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, né? Está lá em Provérbios 3, no 5 ao 6 ali, né? Primeiro, vamos fazer desse texto aí uma oração, né? Mas assim, fazê-lo com sinceridade, dizendo a Deus que confiamos em que Ele nos falará através da Sua palavra, que não estamos assim nos estribando em nosso próprio entendimento, né? Pois o que confia no seu próprio coração é insensato, já diz lá em Provérbios 28, 26, né? Vamos dizer-lhe também que o reconhecemos em todos os nossos caminhos, certos de que ele endireitará nossas veredas, né? E concluir agradecendo-lhe por saber que iremos ouvir a sua voz. Desse modo, colocamos-nos totalmente na dependência do Espírito Santo para que nos ajude a receber seus pensamentos. Aí em Isaías 55, 8 e 11, diz o profeta nos lembra assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Que incrível esse verso, né? Isaías 55, de 8 a 11. Que texto inspirador. Ele nos assegura que, se nosso coração estiver aberto para receber os seus pensamentos e ensinamentos, a sua palavra penetrará em nós para realizar a sua obra e executar os seus propósitos para a nossa vida, né? Como é maravilhoso podermos sujeitar o nosso pensamento a Ele. É o que Paulo ensina lá em 2 Coríntios, por exemplo, 10, 3 ou 5 ali. Diz assim, ó: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Né? Isso aí está lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Né? Beleza. Essa é a primeira parte que você precisa fazer aí, né? Coerentemente, buscando um meio de entendimento com Deus aí, porque você quer ouvir a voz dele. Você não quer ouvir a sua, nem a de outra pessoa e nem a de Satanás. Você quer ouvir a dele. Então você vai precisar aí fazer um filtro coerente, né? De bom senso. Vamos falar então sobre o que poderiam ser as impressões que vêm do diabo, segundo o subtítulo aí, né? Temos um inimigo, mas ele já foi derrotado pelo nosso bendito Senhor Jesus Cristo, né? Contudo, não podemos ignorar aí os seus ardis. Ele não quer que conheçamos a Deus e assim sejamos fortalecidos nele. Na verdade, porém, estamos protegidos contra suas incursões em nossa mente e podemos tomar posição de resistência aos seus ataques em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre que tiver consciência de que ele o está atacando ou procurando desviar sua atenção de Deus, utilize os textos a seguir que eu vou mencionar para você derrotar ele, né? Apropriando-se deles e usando como uma proteção sua, né? Por exemplo, lá em Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Lá em 1 João 4:4 diz: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Né? Tem lá em Apocalipse 12, verso 11, que diz o seguinte, ó: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Né? Lá em 1 Pedro 5, 6 a 9, diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em todo tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tem um outro trecho que diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Continua dizendo: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa passagem está em Efésios 6, no versículo 11, depois do 14 ao 18, né? Então, se enfrentarmos o inimigo em nome de Jesus, em atitude de submissão a Deus e opondo-lhe resistência, ele será obrigado a fugir. E assim não receberemos nenhuma influência dele, né? Graças a Deus pela vitória que o Senhor Jesus Cristo já obteve e nos dá agora através dele. Então, nele nós somos sempre vencedores e mais que vencedores, né? E assim, se tratando de qual pode ser a impressão do inimigo, vai exigir fé da sua parte aí, né? Em oração, para que você consiga fazer esse filtro aí. Vai ser uma questão de fé, porque através da leitura da Bíblia e oração e fé todo dia, você vai ter conhecimento dos desígnios de Deus, eu já diria assim, né? E quando se aparece algo contraditório, você já, a sua mente consegue fazer o cálculo de que está entrando informação estranha, diferente do cálculo aí, né, do algoritmo bíblico, vamos dizer assim, da informação que Deus vem te passando através de impressão do Espírito para nós, pela leitura da Bíblia, por nossa comunhão com Deus. Você vai ter essa impressão. Se você é sincero de coração, estiver buscando a Deus de coração sincero, e tendo essa frequência na comunhão de Deus, eu acredito que é muito difícil você não conseguir fazer o filtro do que é certo, do que é errado e do que pertence a Deus e que não pertence a Deus. Entende? Você precisa experimentar isso assim, ó, com inteligência, com luz na sua mente, para você poder fazer essa distinção aí, né? Então, assim, agora vamos falar um pouquinho sobre o que vem de Deus, né? Para a gente basicamente aí concluir essa primeira parte, né? Desses subtítulos aí. Então, o que poderemos definir aí, ó, sobre as impressões que vêm de Deus, né? Depois de haver, então, você eliminado aí as outras fontes de influência, de impressão, dessas impressões mentais, resta-nos agora confiar inteiramente em que o Senhor nos falará por intermédio da sua palavra, certos de que tudo o que ele irá dizer-nos redundará em glória ao nome dele mesmo, né? Despertando-nos aí para adorá-lo. O que ele disser sempre estará em harmonia com toda a palavra e servirá para transmitir aí, mais conhecimento sobre ele, né? Esse conhecimento não nos deixará envaidecidos, ao contrário, irá nos capacitar para amar mais a ele, ao nosso próximo, e a sermos aí fiéis em todos os aspectos da nossa vida, né? Tudo que ele diz é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, né? É a voz do bom pastor que nós, suas ovelhas, reconhecemos e seguimos. Sua palavra é gozo e alegria para o nosso coração, porque a ele nos chegamos dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Seguros de que ele nunca nos decepcionará, então assim será, né? E ao concluirmos nosso momento de meditação, nós nos sentiremos aí como que tomados de admiração e deslumbramento por termos ouvido a voz do Todo-Poderoso, né? É a palavra que nos foi comunicada, né? Ela permanecerá em nós e passará a compor as fibras desse nosso ser agora, né? Nos dando vida, luz e conhecimento aí do nosso Santo Deus, né? O terceiro ponto aqui, eu diria sobre... Eu falaria aqui sobre receber de Cristo, assim, o alimento, né? Porque essa é a parte agora que você vai adentrar na palavra. Então, na narrativa sobre os discípulos lá de Emaús, vemos que Jesus sentou-se à mesa com eles e tomando o pão, né, na meditação. Então, receberemos o alimento sólido da palavra na meditação, né? Quando iniciamos a nossa caminhada na vida cristã, começamos tomando leite, né? Você já viu essa passagem na Bíblia, né? Lá em 1 Pedro 2, verso 2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, né? Então, mas será aí uma lástima o crente continuar tomando leite a vida toda também, né? E foi disso que Paulo se queixou quando escreveu aos Coríntios, lá, diz lá em 1 Coríntios 3, 1 ao 3, né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podi suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. A experiência dos discípulos ali de Emaús confirma o fato de que dependemos completamente do Senhor para que ele nos alimente com a sua palavra. Quando os discípulos estavam sentados à mesa, ele tomou o pão, ele abençoou, ele partiu e ele o deu para eles. Os outros se limitaram a ficar sentado e a receber. Assim também aconteceu na meditação. Lemos um versículo, ou mais de um, meditamos nele, analisamos-nos, refletindo sobre ele, refletimos sobre ele, mas é o Senhor quem nos dá a revelação e o entendimento. A meditação não é um exercício intelectual, embora Deus não descarte o papel da nossa mente no processo. Não se trata de quebrar a cabeça para saber o que o texto significa, nem de pesquisar comentários bíblicos para captar as ideias de outros sobre o assunto, embora eles sejam muito bons, É deixar que o nosso mestre nos comunique a sua própria mensagem com a sua mente. É difícil, mas não é impossível e dá para fazer sim. É que nós estamos aí imbuídos num processo na sociedade de ser levados a pensar de uma determinada forma ou considerar comentários de pessoas que estão alimentando as nações com um direcionamento no pensamento. Então você tem que saber fazer esse filtro. Ou você ouve demais os comentários por isso que a Bíblia diz e você não conclui por você mesmo, aí você vai de acordo com a corrente aí do mundo, no pensamento. Então, o resultado aqui foi que se lhes abriram os olhos e o reconheceram, não haviam recebido aí apenas uma revelação da verdade, mas uma revelação do próprio Cristo, embora naquele instante ele tivesse desaparecido de sua vista, o gozo e o deslumbramento da sua presença permaneceram ali com eles. E então, com um coração ardente, eles correram a Jerusalém para contar aos irmãos o que haviam recebido do Mestre. A meditação sempre gera em nós um ato de devoção a Deus, E como é que nós poderíamos aplicar isso aí? Então, pense atentamente sobre os vários pontos aí dessa jornada do dia, aí desse dia, E depois ore a respeito sobre isso que conversamos, Para que Deus possa iluminar sua mente aí com conhecimento e sabedoria desses pontos e como você pode gerenciar essas informações aí, Dentro de um aspecto aí de aplicação, vamos falar um pouquinho sobre, então, sentar-se com Deus, Já quase encaminhando aí para o finalzinho. Alguns vão ter mais facilidade para isso do que outros, Por causa, talvez, do temperamento, do nível de quietude da pessoa, Há aquelas pessoas que possuem um espírito mais calmo, têm os desinquietos, Mas todos precisam do auxílio de Deus, auxílio do Senhor aí. Se você tiver dificuldade nessa área aí, meu querido, você precisa orar a Deus a respeito sobre isso aí, porque não há condições de você ter uma comunhão, um ato de comungar assim, ó, saudável e como é que eu vou dizer, significativo na sua vida se você não fizer isso, entende? Porque você tem um problema ali e é específico, Eu sugiro aí que você anote sobre isso, qual o problema que você tem nesse aspecto, para que a tua mente já põe em evidência esse problema e você consiga trabalhar isso aí com Deus de tempo em tempo, Que a tua mente fica ligada daquele problema ali e você vai trabalhar com ele essa questão aí. Mas assim, é com muita oração, querido, joelho no chão, para que você consiga trabalhar isso aí com Deus e ele traga o alívio aí desse teu sofrimento em particular, Falando sobre ouvir a voz do Senhor, Um subtítulo aí já encerrando. Você teve dificuldade para identificar aí as impressões que provêm de si mesmo, das que provêm de Deus, é do inimigo? Então, querido, eu peço que ore a Deus a esse respeito. Diga-lhe que você gostaria de ouvir sua voz com maior clareza, né? Faça essa aplicação do que o Espírito Santo te ensinou hoje, ou te sugeriu hoje para estudar e pesquisar, buscando a orientação de Deus e não se estribando no teu próprio entendimento. Você precisa ter isso em mente, né? Apropie-se da proteção de Deus contra o inimigo. Faça da palavra de Deus a sua arma contra ele, né? E depois de você se humilhar diante de Deus, resista ao diabo, querido, e assuma uma posição de vencedor ao lado do Senhor Jesus. Então, assim, ó, eu já te pergunto aqui, ó, você quer mesmo ter uma influência transformadora na vida do teu próximo, do teu irmão? É, eu te digo assim, querido. Quem usa a completa armadura de Deus e separa algum tempo cada dia para meditar e orar e também para estudar as Escrituras, essa pessoa estará ligada ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre aqueles que o rodeiam. Terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade da obra de Deus. Ela vai anelar pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Eu não tenho dúvida disso, meu querido. Você precisa experimentar. Por hoje é isso. Tenha uma boa noite, uma boa madrugada. Fique na paz. Amém.